Escute agora o Por Falar em Corrida.
Are you ready to run? Fala galera, estamos de volta aqui para mais um Por Falar em Corrida. Dessa vez a edição de número 54 do podcast Moleque Reverente Toca e Me Voe sobre corridas de rua feito por loucos por corrida. O meu nome é Guilherme Preto e comigo sempre ele...
Enio Augusto.
Tudo bom, Enio?
Tudo certo, vamos para a nossa edição dominical dessa vez do podcast.
É, hoje começamos aí num horário novo, né, cara? A gente tá gravando esse podcast domingo, no dia 1º de junho, às 20 horas da noite. Para quem está nos ouvindo a gravação, esse podcast, então, foi fabricado, foi feito a este horário que eu acabei de mencionar. Mas também você pode ver e assistir o podcast ou ouvi-lo a qualquer horário do dia. A gente está disponível tanto no YouTube quanto na iTunes, né, via áudio. MP3, que também você pode baixar para ouvi-lo lá na iTunes Store. Também a gente, quem quiser interagir com a gente, também pode acessar lá a nossa página do Facebook, né? Por Falar em Corrida, basta colocar lá barra de pesquisa. Não, hoje eu estou gaguejando um pouco, hoje estamos bem.
É horário novo.
Tem o Twitter, @falarencorrida. E o nosso glorioso, famoso e-mail, por onde você pode mandar os seus relatos, críticas, sugestões, elogios ou agressões verbais, físicas não aceitamos, que é o porfalarencorrida@gmail.com. Mais algum recado de início que eu tenha me esquecido, Dani?
Não, então, a gente resolveu mudar para domingo, a gente não sabe se é uma mudança definitiva, porque a gente viu que a gente pode concorrer com o Faustão, com o Fantástico, com o Pânico, a gente viu que podemos competir, é possível. E também para mostrar que a gente está sempre na vanguarda, a gente vai começar a... Talvez a gente faça no sábado, para antecipar os resultados das corridas.
É o nosso objetivo, a gente vai começar já... A gente quer dar tudo em primeira mão, né? Furo de reportagem, a gente vai dar o resultado das corridas de domingo, no sábado, talvez na próxima. Fiquem, prestem atenção, isso pode acontecer... Aqui é o Por Falar em Corrida, né, cara? Um podcast sem direção, quase.
Sem nenhuma direção.
Cara. Não, mas a gente está sempre aí. O importante é que a gente está aí. E hoje a gente tem dois assuntos para tratar aqui no podcast. Um deles é a Conrad's Marathon, que aconteceu hoje, lá do lado do oceano, lá na África do Sul. E o outro assunto que a gente vai tratar foi a minha participação como staff, né, uma estreia como staff, lá no Ironman Brasil, que aconteceu aqui em Florianópolis. É disso que a gente vai falar hoje, né?
Isso, Conrad's e staff do Ironman.
Só para lembrar, né, aquele nosso e-mail também serve para quem quiser mandar aí algum relato de corrida, né, cara, alguma sugestão, como eu já falei, mas principalmente relatos de corrida, de alguma participação, mencionar alguma coisa que está vivendo aí nesse mundo das corridas, manda para a gente, que a gente lê e coloca no ar aqui no Por Falar em Corrida, né?
Isso, a gente promete que vai ler, a gente parou um tempo de ler, mas a gente promete que vai ler de novo se alguém mandar.
É isso aí, a gente já contratou um estagiário novo só para ficar cuidando dessa parte de correspondência aí, né?
Exatamente.
Em breve também uma novidade, nós vamos ter uma caixa postal, o pessoal vai poder mandar carta física para a gente sobre a TV.
Ah é? Qual o endereço que vai ser?
Não, em breve, nós vamos providenciar, fechando uma parceria forte com o Correio aí.
Tá bom.
Bom, acho que então cabe a gente partir para o assunto de hoje, né?
Isso, pauta 1.
Pauta 1, então. Ó, temos até barulhinho aqui para começar a pauta de hoje.
Vamos lá.
A primeira pauta que a gente escolheu, então, para falar de hoje é a Conrad's Marathon, que aconteceu hoje lá na África do Sul, como eu falei, do outro lado do oceano. Foi a 89ª edição da Conrad's Marathon. Esse ano teve percurso de descida com 89 quilômetros, 280 metros, ligando a cidade de Pietermaritzburg a Durban. Fala.
Eu tenho aqui a pronúncia.
Então, por favor. Porque a gente estava com a dificuldade da pronúncia do nome da cidade, essa daqui, Pietermaritzburg a Durban. Por favor.
Presta atenção.
Pietermaritzburg.
Ah, mas ela é uma assistente muito, muito proativa essa daí. Por favor, peça para ela pronunciar novamente, por favor, que eu quero aprender direitinho.
Tá, é em africaner. Africane, né? Ela vai repetir aqui para nós.
Por favor.
Vai.
Peter Maritzburg.
Então tá, fica aí a pronúncia correta da cidade de partida. Eu nem tenho coragem mais de mencionar aqui ela. De partida lá da Conrad's Marathon. Para quem não está muito ligado, o que é a Conrad's Marathon? Ela é a ultramaratona mais antiga do mundo, né? E ela tem num ano um sentido, no outro ano um sentido contrário. A gente costuma dizer que um sentido é o sentido de subida, o outro sentido é o sentido de descida. Quem quiser saber mais, Enio, sobre a Conrad's Marathon, pode inclusive escutar o nosso podcast do dia 8 de junho de 2013, foi o podcast número 32, sobre a Conrad's Marathon. Sempre o Por Falar em Corrida já falou sobre quase tudo nesse mundo.
Sim, tanto é que a gente está ficando meio sem pauta, que a gente está repetindo.
Por isso até que a gente está pedindo a colaboração do pessoal para mandar pauta para a gente aqui no
É,
programa.
mas a gente falou nesse podcast 32 lá do ano passado, que quem baixou tem, né? É, sobre a história da Conrad's, o tempo de corte, as medalhas que ganham, os fundadores. A gente falou sobre tudo da corrida lá no ano passado.
Isso aí, um geralzão sobre a Conrad's Marathon, então, lá no podcast número 32 do Por Falar em Corrida.
Isso.
Mas este ano, cara, foram 20 mil inscritos para essa prova, para mostrar o tamanho da prova só, né? O que é a Conrad's Marathon? Lembrando que é uma ultramaratona, são 89 quilômetros aí, né? 89 quilômetros, 280 metros.
Isso, duas maratonas e mais um pouquinho.
Isso aí. E foram 20 mil inscritos na prova. No entanto, largaram na prova, se pode se dizer apenas, né? 15 mil e 62 atletas, tá? Desses 15 mil atletas, 15.062 que largaram, 11.983 concluíram a prova no tempo limite de 12 horas, tá? Quer saber
Porra.
quantos homens e quantas mulheres aí nessa quantidade de 11.983 pessoas?
Me diga-me, por favor.
Temos aqui hoje, viemos com o programa pronto e bem elaborado aqui, entendeu?
Né, fizemos ele já faz tipo umas 2 horas, né? Que a Conrad acabou
Exatamente.
faz umas 5 horas só, né? A gente tá bem em cima.
E no Por Falar em Corrida, tudo em primeira mão aqui.
Né?
Desses 11.983 concluintes aí, cara, 9.556 eram homens e
Ó.
2.427 mulheres entre esses concluintes, então.
Uhum.
Na prova, foram 132 brasileiros inscritos. E concluíram a prova também dentro desse tempo limite aí de 12 horas, 101. 101 brasileiros então concluíram a Conrad's Marathon de
Certo.
2014, tá? O vencedor da prova esse ano foi o sul-africano Bongmusa Mthembu, que estava participando pela quarta vez e concluiu a prova, Enio, né? Vamos repetir aí os
Ponto 280.
89.280 metros. Em 5 horas, 28 minutos e 34 segundos. Tens ideia mais ou menos?
Qual
Fala
que é
aí.
o pace aí dessa coisa? Deve dar uns 4 e pouquinho, né?
Eu achei que tu não ia perguntar isso, eu achei que tu não ia perguntar, que tu não ia ter essa dúvida. Mas eu calculei aqui, cara, e o pace dá 3 e 41 minutos por quilômetro.
Dá pra merda.
Quer que eu repita? Peraí, o pessoal pode
Vai,
ter entendido
repete.
mal, achar que é 13. Não, é 3. 1, 2, 3. 3 minutos e 41 segundos por quilômetro.
Ou
Tá?
seja, 89 quilômetros, correndo cada quilômetro a 3,40. Quase nada,
Exatamente. Um sul-africano aí resistente, digamos, no mínimo, né, cara?
né? É.
Bom, entre as mulheres, a vencedora foi a inglesa Eleanor Greenwood. Que foi segunda colocada em 2012, né, também o mesmo sentido de descida da prova, e dessa vez ela venceu com o tempo de 6 horas, 18 minutos e 15 segundos, um pace de 4 minutos e 15, né, tipo,
Ah, foi fraquinho, né?
4 e 15 minutos por quilômetro para fazer os 89. Também mandou muito bem a Eleonor, né, cara?
Foi bem, foi bem.
Dos brasileiros, o Claudinei Cristiano Buca, de Curitiba, que fez a sua quarta participação, foi o melhor brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Esse ano ele terminou a prova com 6 horas 57 minutos e 34 segundos. Um pace de 4:40. Bem pra caramba também, né, cara?
Sim, porra, correr a. Se a mesmo sendo só em descida, é, tem umas subidas também, né? E não é muito fácil manter um pace desse por mais de 80 quilômetros.
É, inclusive a gente tem o depoimento do Adriano Bastos, que ele colocou da participação dele no Facebook, na página dele do Facebook. Quem quiser pode acessar lá, tem um relato dele ali sobre a participação dele esse ano. É, e ele mencionou justamente isso, que tipo, apesar de ser o ano de descida, entre aspas, tem muitas subidas, né? E subidas difíceis. E sim, até a participação dele, se eu não me engano, ele fala que no final, os últimos 17 quilômetros, ele caminhou para concluir a prova mesmo, acabou fechando a prova. Eu até tenho o tempo dele aqui. Esse ano ele terminou a prova com 8 horas 23 minutos e 27 segundos. É, para se ter uma ideia, ano passado ele tinha feito em 6 horas 52 minutos e 37 segundos. Então ele fala que teve psicologicamente, não teve legal hoje, né, que teve, cansou de sofrer, sim, durante a prova, não via mais sentido naquilo. Um pouco daquilo que a gente ama. Que a gente amador, às vezes, quando sofre numa prova, acaba sentindo também, né?
Isso. A gente acaba andando, completando só para ganhar a medalha, que foi o caso dele dessa edição da Conrads, né? Para fazer o back-to-back.
Isso, até explica aí para nós o que é.
É quando a pessoa faz a primeira edição, seja ela em subida ou descida, ela ganha uma medalha. Uma medalha não, um pingente até, que tem as fotos aí nas redes sociais, um pingentezinho pequenininho, né? Essa medalha, a pessoa ganha. Se no ano seguinte ela faz para volta lá para fazer o sentido inverso, se ela foi no primeiro ano de subida, ela vai no segundo ano de descida e ela completa os dois sentidos. Daí ela ganha a medalha back-to-back, que é tu fazer 2 anos seguidos o percurso, o de subida e o de descida. E foi isso que o Adriano fez.
É isso aí, cara. Então ele foi justamente para ter essa conquista pessoal, né? E conseguiu. Apesar do sofrimento extra aí, e desnecessário até segundo ele, né? Cara, tu tem vontade de fazer essa prova algum dia, Enio? Eu te pergunte.
Nenhuma vontade.
Cara, eu tenho vontade de conhecer a África do Sul. Eu acho que deve ser um lugar muito legal que acontece a prova. Mas é uma prova, acho que, para um cara que tem que ter a cabeça pronta para fazer uma outra maratona.
É, tanto é que o Adriano Bastos é profissional e tal, treinador, corre um monte e não é exatamente a corrida com a que ele se identificou, né? Tanto é que ele colocou lá no post dele que ele viu que não é pra ele aquilo lá, ele acabou só por causa da medalha e não quer mais fazer.
É, lembrando que ano passado existia até a expectativa de ele vencer a prova e o treinamento dele foi forte pra caramba, ele mudou bastante até característica e treinamento e tudo. E sofreu para concluir a prova no passado e tudo, percebeu, já sentiu o medo da coisa. Fez a questão de voltar por causa dessa questão da medalha, mas mostra que a Conrads é uma outra maratona a ser respeitada por todo mundo, né? Sim. E aí valorizando muito, inclusive, aqueles que terminam ela como o próprio Claudinei brasileiro, que foi o melhor colocado na prova, né?
Sim, é, porque a prova em si não é difícil, mas o pior mesmo é o treinamento de antes. Tu tem que fazer rodagem de, sei lá, 50, 60, 70 quilômetros. Tu abdica de um monte de coisa para treinar e tu gasta dinheiro, tu viaja e é bem sofrido.
É. É isso aí, eu acho que de Conrads era isso que a gente tinha para falar hoje, né, cara?
Isso. É, Conrads era só para dar a prova como aconteceu hoje, né? Pra gente já falar dela e falar dos resultados principais e do Adriano Bastos.
Ó, temos sonoplastia hoje para mudança de quadro. É.
E agora a gente vai para a pauta 2, né? Pauta 2.
Pauta 2. Pauta 2, meu querido. Que é algo excepcional entre nós, né, cara? Tipo, tu já participou de staff alguma vez, Enio?
Não, porque nunca deu certo. Das corridas que dava para participar de staff, eu tava correndo.
A gente acaba sempre preferindo correr nas provas do que participar de staff, né?
É, eu prefiro às vezes assistir do que participar de staff, assim, porque staff tu tem que ficar muito antes e muito depois da corrida, né? Não é exatamente o que eu prefiro.
É. Eu participei, então esse é até o nosso tema, né, cara? A gente resolveu trazer, porque foi a minha estreia, minha primeira vez como staff. E foi lá no Ironman Brasil, aqui em Florianópolis. Tá? Uhum. O que me fez participar como staff lá do Ironman Brasil, na verdade, foi...
Foi o certificado que tu ganha, né?
essa ia ser a segunda justificativa que eu ia dar, cara. Mas, sem dúvida, é uma justificativa bem importante, inclusive. Que a gente tem as horas que tem que cumprir lá para o curso de educação física, né? É. E o Ironman acaba sendo aqui em Florianópolis, pelo menos eu acho que até em Santa Catarina, a competição que mais horas te dá. Né? Tipo, eu trabalhei 2 dias, no sábado e domingo, e ganhei certificado com 30 horas de participação. Bom. E para a faculdade essas horas são divididas por 2, mas são 15 horas, né? Normalmente, para quem não sabe, normalmente um certificado de corrida normal é 4 horas, sim, entendeu? Quando é uma coisa maior, 12 horas no máximo. E aí, quando tu vai validar, são 6 horas que tu valida para o curso. Então, isso com certeza acaba pesando, se participar do Ironman. Mas eu sou um fã, cara, da prova, e também tinha aquela curiosidade de conhecer aquilo por dentro, né? Tipo, de saber, sim, como é que é fazer parte da prova, de uma certa forma, né? Então, aí surgiu essa oportunidade, por ser do curso de Educação Física, foi mais fácil até conseguir o lugar para ser staff, né?
Eles dão, porque o estágio é meio concorrido até, né?
Exato, e aí eles dão prioridade para quem é do curso de Educação Física porque tem esse compromisso com a necessidade do certificado, né? Então eles valorizam bastante isso. É, eu trabalhei lá na área das bicicletas, tá? Na área das bikes. Fala.
Só deixa eu te interromper para falar que, por falar em corrida 30, a gente falou do Ironman Brasil.
Só para... Bem lembrado, outro assunto que nós já falamos também, né?
Exatamente. E lá nós falamos mais aprofundado ainda, que daí foi a visão externa, né? Agora é a visão interna de quem trabalhou como staff.
Exato, e foi sobre a prova do ano 2013, né, que a gente pegou o assunto ali mais geral. Então, como eu estava dizendo, esse ano eu trabalhei como staff, foi lá na área das bikes. Para quem não sabe, eu não sabia até me inscrever, o Ironman ele é dividido em várias coordenadorias, vamos dizer, dos staffs, assim, da parte do pessoal que faz a infraestrutura da prova. Entre elas existe essa das bikes, né, que fica responsável no sábado pelo check-in das bikes, né, que é receber as bikes dos atletas, colocar elas nos cavaletes certinhos lá, deixar tudo pronto para a prova no domingo, e no domingo trabalhar na transição, tanto na transição da natação, quando eles partem para pegar a bike para sair para a volta de bicicleta, quanto na volta da bicicleta, quando eles entregam a bicicleta e vão para a corrida. Então, é o pessoal que trabalha nessa área das bikes faz essa parte da prova. Mas também tem a parte da pintura, que eles chamam, que é a parte do pessoal que no sábado faz a marcação dos atletas, que recebem uma tatuagem no braço, com um número de participação, né? Tem o pessoal da tenda, que é quem trabalha recebendo as duas bolsas das transições dele, organizando isso tudo para que durante a prova ninguém fique perdido lá no meio das bolsas, né? Tem o pessoal dos postos de hidratação, que trabalha especificamente no dia da prova, e aí são vários postos de hidratação, tanto no percurso de bicicleta, quanto no percurso de corrida, né? Tem o pessoal do check-in, que é o pessoal que no sábado recebe os atletas, é o primeiro contato ali para fazer a entrada do pessoal na prova mesmo, dizer, ó, vai participar, o check-in da prova, entendeu? Uhum. E tem as outras áreas também ali, o pessoal que faz o pós-prova. Então, é uma estrutura que isso é a primeira coisa que a gente percebe. É um evento que, diferente às vezes de uma maratona, de um evento grande de corrida, eles são praticamente 3 eventos grandes, né, cara? Um evento, sim, grande de natação, um evento grande de ciclismo e um evento grande de corrida. De uma maratona que acontece lá aqui em Florianópolis. E Florianópolis tem o privilégio de receber essa prova, como a gente já falou, inclusive nesse podcast 30 aí que tu mencionou, sim, agora há pouco, né, cara? Falando mais específico, no sábado, eu trabalhei então lá no
check-in das bikes. O que tu fez no sábado?
A gente recebia as bikes, cara, do pessoal. O pessoal entrava, fazia ali a conferência da inscrição, né? E logo em seguida ia estacionar a bicicleta, vamos dizer assim. Fica aqueles cavaletes, quem já viu imagens aí do Ironman, vê aquelas imagens cheias de bicicletas lá, chega a ficar bonito a coisa, né? E todas são colocadas com a numeração do atleta, em uma posição determinada, e a gente fazia isso. A gente conduzia o atleta até a posição da bicicleta, explicava para ele como ia acontecer no domingo, da onde ele ia vir, para ele pegar um ponto de referência, o que ele tinha que cumprir, e naquele mesmo dia quais seria a sequência ali da marca de entregar as sacolas. Sim. E fazer. Tinha que avisar para o pessoal não deixar nada na bicicleta, que não podia, para lá. Tinha algumas instruções que a gente passava, mas o mais interessante é que a gente tinha o contato de poder conversar com alguns, né, cara? Isso. Desde o momento em que tu recepcionava ele, até tu explicar tudo e colocar a bicicleta certinha lá no cavalete, tu tinha um tempo ali em que tu batia um papo com alguns deles.
E, deve, cara, ter conhecido bastante gente, né, de fora.
A gente conhece histórias, assim, ó, muito legais, e gente do mundo inteiro. A gente já sabe que é um evento internacional que acontece aqui em Florianópolis. Uhum. Mas eu, sinceramente, eu não imaginava que fosse tanto, cara. Tanto. É, só das pessoas assim que eu tive contato lá no conduzir até a colocação da bike, foram chileno, argentino, uruguaio, espanhol, neozelandês, americano.
Olha.
Cara, de tudo, canadense. Entendeu? Tipo, teve de tudo, assim, sabe? E não são poucos, principalmente o pessoal da América do Sul aqui, muita gente mesmo, sabe? E muito legal, e a gente começa a escutar algumas histórias. Normalmente o pessoal que é de fora, de mais longe até, não só da Argentina, Uruguai, aqui no Chile, e tinha bastante gente, mas o pessoal dos Estados Unidos, do Canadá, não é a primeira vez que estão fazendo o Ironman, já começa por aí, né? Tipo, já escolheu uma prova diferente para fazer no mundo. Então sempre tem aquele cara que já é um pouco mais experiente, ele já te conta alguma história de uma alta participação ou não. Entre eles, eu vou destacar assim, tá vazando um som aí agora. Vazou
meu som. Não, já desvazou.
É. Entre eles, eu vou destacar uma história, cara, que foi até inclusive um dos últimos caras que eu acabei recepcionando lá no check-in das bikes no sábado, que foi um americano, nome Kevin, e eu perguntei pra ele, a gente sempre perguntava assim pra todo mundo que ia entrando, primeira vez que participa do Ironman, até pra saber o que tu precisava falar ou não, né? E geralmente a pessoa que era a primeira vez, e aí tem bastante gente fazendo a primeira vez também, é outra coisa que a gente repara, principalmente brasileiro, né, fazendo pela primeira vez, e aí o pessoal fica meio perdido, não sabe como vai acontecer, o que que vai ter que deixar na bike naquela hora ou não, sabe? E aí a gente sempre pergunta isso, primeira vez, não sei o quê. E eu perguntei para esse americano se era a primeira vez dele. Ele disse, não é a primeira vez. Eu disse, então já fez outros, quantos outros tu fez? Já fiz outros 27, esse é o meu 28º, era o mesmo. Na mesma hora eu tive que dar uma gargalhada, né, cara? Eu disse, ele tá brincando comigo, né? Ele me contou, não, que já fez vários Ironmans. Costuma de fazer de mais de um por ano, né? E ele é da categoria 50, 54 anos. Então a gente começa a conhecer essas histórias. Alguns outros brasileiros também, que já era 13ª, 14ª participação. Então é muito legal por saber mais de perto aquele tipo de gente que a gente vê participando da prova, né, cara? E no domingo, cara, no domingo eu... A prova começa...
Que horas tu chegou 7... lá?
Então, domingo a prova começa às 7 horas da manhã.
Isso.
Só que o pessoal dos staffs se apresenta às 4h15 da manhã lá em Jurerê.
Deus.
E a prova vai até meia-noite, que é o limite de tempo para o pessoal cruzar a linha de chegada. No entanto, eles dividem os staffs para que não tenha que ficar lá esse tempo todo em alguns turnos. E eu peguei o turno das 10 horas da manhã em diante até as 6 da tarde, que é o tempo limite para a entrega da bike, já que a minha área era da bicicleta. O pessoal tem para concluir a prova da bicicleta até as 17h40, entendeu? Sim. Então era o tempo limite que eu tinha para ficar lá. Então eu fiquei, no domingo eu trabalhei das 10 da manhã às 18 horas, às 6 horas da tarde. Uhum. Mas já tinha gente que estava lá desde as 4h15 da manhã trabalhando lá no Ironman.
Meu Deus.
A transição é uma correria gigantesca, cara. Aí eu
acabei pegando
só a transição da bike, né? A entrega da bike, quando o pessoal sai para a corrida. Eu não peguei da saída da natação para a saída da bike.
Mas mesmo assim, deve ser uma correria, né? O pessoal pega, joga a bike ali, tem que sair para a corrida porque quer fazer um tempo, sei lá eu, né?
Exatamente, cara. E na verdade, até esse é o momento mais correria do Ironman, em que o pessoal, quando nos passam as instruções de staff lá nas reuniões... Eles dizem, falam, essa é a hora mais confusa, de todo o Ironman, essa é a hora mais confusa. Porque, cara, chega pelotão de 30, 40 atletas ao mesmo tempo, e todo mundo largando a bike na correria, como tu falou, a gente tendo que pegar, levar a bike e voltar pra pegar outra, e assim vai. E, cara, tem bike voando por cima de bike, Atleta que não sabe, que quer parar para tirar tudo que tem na bike para não ficar. Não, cara, vai, a gente pega a bike e leva. Cara, dá de tudo, não tem ideia, sabe? Algumas coisas que eu destaco, assim, além dessa intensidade do trabalho, dessa correria, é que tem uma hora do dia ali, entre torno de 1 e 2 horas, que é o horário crítico, é o horário que todo mundo chega junto, praticamente. Se tu pegar e fizer um gráfico da chegada do pessoal, é o horário que mais de 50% da prova costuma chegar. É uma loucura, cara. É bike pra tudo que é lado, sabe? Tipo, se já é intenso ao longo desse período aí todo, do meio-dia, que é o horário que começa a chegar a bike, até as 6 horas da tarde, esse horário da 1 às 2 da tarde é um absurdo. Né? E a galera que costuma chegar um pouco depois desse horário, que é a galera que já penou um pouco mais na bike, cara, é engraçado. A palavra que a gente mais escuta, pega ela que eu não quero nunca mais ver essa bicicleta na minha vida. O cara te entrega a bicicleta dizendo bem isso, mas não foi 1 ou 2, foram 100 que disseram isso. Eu não quero nunca
eles
mais ver essa bicicleta.
Mais 5, 6 horas, né?
Eles ficam
mais 6 horas na bicicleta, né? Não aguentam mais.
180 quilômetros, cara. 180 quilômetros.
É distância.
E o cara entrega a bicicleta E outra coisa engraçada é que, tipo, na hora de descer a bicicleta, a gente já segurava a bicicleta pro cara. Só que tu tinha que tomar cuidado, porque muitos deles não conseguiam levantar a perna para passar por cima do cansaço da perna. Então tu tinha que baixar a bicicleta para ele poder sair com a perna mais baixa, para tu poder tirar a bicicleta dele, para ele poder levar a bicicleta. Então, e aí tu vai vendo, o pessoal que vai chegando mais tarde é uma situação cada vez pior, né, cara? Então é uma.
Eles ainda tem que correr 42 quilômetros.
Então, tem muitos ali que já. E tu vê que o cara já vai demorar, entendeu? Tipo, não vai ter como. É melhor ir na paciência mesmo, sabe?
Sim.
E o pessoal que chega desnorteado, que não sabe o que tem que fazer depois dali, tu tem que sair pra correr.
Eu fiz um duatlon, pronto, não quero mais.
Mas é legal, cara, é legal porque ali tu não tem contato pessoal com os atletas como tu tem no sábado, porque tu recebe a bike e já sai, entendeu? Mas tu vê também essa correria. O interessante é que depois, ali na hora que começou a parar, cara, eu e um outro staff que estava fazendo comigo, a gente parou olhando aquelas bicicletas e eram 2.077 bicicletas. Tá? A gente contou todas as bicicletas no final, até para fazer uma conferência, um checklist final lá da área das bicicletas. Eram 2.077 bicicletas. E a gente fez uma conta básica, assim, colocando uma média de preço de 5 mil por bicicleta.
Por baixo, hein?
Por baixo, porque bicicleta, depois a gente passou lá pela feira da Expo, da Ironman, e bicicletas custando R$55 mil, R$60 mil à venda na Expo. Então eu estou colocando bem por baixo, R$5 mil de média por preço por bicicleta, mas bem por baixo, para tu ter ideia. Uhum. São mais ou menos uns R$10 milhões que tu tem ali estacionado, né, cara? Tipo, em bicicleta.
Imagina.
Naquele pátio de bicicleta. Para mais, porque eu imagino que seja em torno de 8 a 10 mil reais as bicicletas ali, contando todos os equipamentos que tem nelas, muitos com os GPS, que pelo amor de Deus, né? Tipo, dá para comprar alguns tênis de corrida com aqueles GPS.
Dá, imagina.
Mas, cara, a minha conclusão, assim, geral sobre a participação como staff, vale a pena, para conhecer um outro lado da prova. Mas eu tenho a experiência de, pelo menos há uns 5 anos, assistir o Ironman como espectador, né? Nos últimos anos, ainda mais, com mais intensidade, assim, por ter amigos participando e por correr também, a gente já vê aquela prova de uma outra forma, principalmente a parte da maratona.
Sim.
Eu acho que a parte de tu ir torcer também, tu ir viver o dia do Ironman, tem tanto valor quanto tu ser staff. O staff não é nada a mais, entendeu? Acho que tu ir torcer, tu fotografar teus amigos, tu ir torcer até para os desconhecidos e vivenciar a prova, como torcedor, te dá uma visão da prova tão boa quanto tu participar de staff. Eu vou dizer mais, eu acho que staff até te prejudica um pouco não ver a prova. Tu não consegue ver a prova, né, cara? Tipo, tu vê simplesmente aquele lugarzinho onde tu fica lá, sabe? Te dá um pouco mais de noção interna da prova, mas não te dá aquela noção de resultado da prova. Por exemplo, eu não pude assistir a chegada, Eu estava próximo, escutei a chegada, vi de longe o Igor Amorelli, que foi o vencedor da prova, chegando, mas não pude ir lá ver de perto a chegada do campeão da prova, né? Então, como torcedor, tu tem mais esse sentimento, mais essa proximidade. Sim. Então, eu digo assim, ó, não é nada a mais ser staff do Ironman, é uma experiência legal, mas torcer também, e eu pretendo ano que vem, talvez ir só como torcedor, fotógrafo, porque eu acho que te dá uma liberdade maior também, tu vive um pouco mais a prova, talvez.
Entendeu? Ah, sim, tu pode chegar a hora que quiser, sair, né? Tu pode ir para em qualquer lugar, né?
É, e até talvez ficar o dia inteiro lá, se quiser, entendeu? Sim. Mas te dá, permite olhar mais a prova, entendeu? Perceber mais a prova do que como staff. Como staff, tu entende que é uma prova grande pra caramba, e tem uma estrutura grande por trás daquilo. Mas te restringe ver a prova, entendeu? Eu acho que não desvaloriza, eu acho que eu até, se me perguntar, eu acho que eu prefiro ir como torcedor do que como staff na prova. Mas eu acho que só para concluir o assunto do Ironman aqui, Enio, resultados, tu buscou isso porque eu não trouxe resultado nenhum aqui da prova.
Não, peguei.
Então, vamos, por favor, cara, me ajuda aí que eu já falei bastante aqui.
O vencedor foi a primeira vez que venceu aqui no Brasil, né, no Ironman Brasil, venceu um brasileiro, que foi o Igor Amorelli.
Na verdade, a primeira vez que um brasileiro venceu um Ironman.
Ah, também tem isso?
É, nunca um brasileiro tinha vencido um Ironman.
Foi um grande feito do Igor Amorelli, que terminou em 8 horas e 7 minutos. É, no feminino, quem foi a vencedora foi a americana, se não me engano, Sarah Gross, com 8 horas e 56 minutos. E isso ainda, eu olhei lá os resultados no site, lá os concluintes, deu 1.641.
Exato. O que largaram, se eu não me engano, foram 1.980, alguma coisa assim.
Eu fiz a conta só dos concluintes, que é a inscrição que vai começar, acho que é essa semana agora, dia 5 ou dia 6, né? A
dia 5.
Isso. Para o próximo de julho. É $750. O dólar hoje está 2,24. Isso dá uns R$1.680. Se tu multiplicar pelos concluintes, que foram 1.641, tu vai ter uma renda de inscrição de R$2.756.000. Já dá para começar a brincar, né? Para organizar prova e tal.
É, dá para organizar. O Ironman é uma franquia, né, cara? Tipo, o Ironman é que nem um UFC, entendeu?
Sim.
Tipo, ele é, e aqui no Brasil, quem tem os direitos dele é a Latin Sports, né?
É, acho que a Mizuno também estava esse ano, né?
A Mizuno entrou como patrocinadora da prova no Brasil esse ano, entendeu? Mas os direitos da prova Ironman é da Latin Sports aqui no Brasil. E esse ano tem uma novidade, que vai ser a prova de Fortaleza. A gente vai ter dois Ironmans pela primeira vez no Brasil. É mostrando o crescimento, né, cara? Tipo, o triatlo é um esporte que cresce pra caramba no Brasil, cada vez mais praticantes aí. E aí tem essa demanda. Porque o pessoal, todos os anos, é em torno de 15 a 20 minutos. Ano passado, até falaram mais de uma vez lá, ano passado foi 17 minutos para encerrar as 2.000 inscrições. Tem um processo aí que acontece, que o pessoal se inscreve mesmo sem saber se vai conseguir fazer a prova, e aí depois, mais perto do final do ano, pode pedir o reembolso desse dinheiro, caso não participe, pagando uma multa lá, que é uma parte desse valor, e recebe o reembolso. Uma coisa que acontece, teve uns dois casos lá, é o pessoal que pede o reembolso muito em cima da hora, né, porque aí tem um prazo, mas pode ser até perto do prazo lá, só que vai diminuindo, vai aumentando essa multa, vamos dizer assim, só que o cara ainda não tinha recebido o reembolso, porque demora um tempo para receber esse dinheiro de volta na conta, e o cara resolveu ir para a prova, entendeu? Tipo, o cara desistiu, não recebeu, mas foi. Sabe?
Não quero mais.
Daí eu caí, tava lá o cara constando como não inscrito, mas aí ele tava inscrito, só que não tinha recebido o reembolso. E aí eu acho que, se eu não me engano, eles conseguiram até reverter, aí o cara participou da prova, só que aí não recebe mais o reembolso que ele tinha pedido.
Sim, nem tem
problema. É, mas tem uns carinha que daí eu vou te contar, né, cara? Tem um mágico.
Indeciso.
Até isso, pô, a gente, cara, quando o cara tava colocando a bicicleta, imagino que todo mundo, né, ou se algum staff esqueceu de dizer, mas a gente fala que o cara não pode mais voltar depois para mexer na bicicleta, até a capa que muitos gostam de botar na bicicleta lá, a gente já diz, ó, E aí tem uma senhora que fica vendendo do lado da grade, mas a gente diz, pode ir lá buscar, só não pode sair da grade e voltar depois, entendeu? Uhum. É, e nem pode sair, fazer todo o processo e depois voltar a mexer na bike. Sim. A gente fala isso umas 30 vezes, cara, e depois vem os caras na grade do lado de fora, tipo, fala, ah, tu coloca lá pra mim na bicicleta, e cara, eu não posso colocar, cara, eu te falei que não posso colocar. Mas é aquele negócio, né? A mania do pessoal achar que sempre tem um jeitinho, né?
Sim.
Aí vai, tem sempre uma discussãozinha.
É.
Mas é isso aí. É, tu falou das inscrições, né, cara? Então tem essa questão de ter de Fortaleza, então eu acho que vai dosar um pouco mais aí a procura por Florianópolis e Fortaleza, a gente vai ver como isso vai acontecer nas inscrições, mas é um valor, $750, e é em boleto e paga no dia seguinte, né, cara? Tipo, não tem essa...
Isso, tem duas opções de site, uma é boleto, que tu paga na hora, e outra é cartão de crédito internacional. Tem duas opções de site, lá no, na página da Latin, tem a data aí certinho para quem quiser se aventurar e tentar a sorte.
É isso aí, o Ironman Brasil, é um evento que eu acho muito massa, cara. Eu curto pra caramba ele. É, eu acho que, cara, temos assuntos mais... Ah, temos mais um assunto pra falar sobre hoje, né, cara? Aqui, ó. Ó.
Isso.
Semana que vem teremos a meia de Florianópolis, hein, Augusto?
Isso, ó, meia de Floripa.
Isso. Meia de Floripa. O nome da prova é Meia de Floripa. A gente tem que esclarecer isso, porque existe a Meia Maratona de Florianópolis, que é a Meia Maratona Internacional de Florianópolis,
isso.
Né? E tem a Meia de Floripa. Exato. Todo mundo diz Meia de Florianópolis, todo mundo diz Meia Maratona de Floripa, tudo, né? Ninguém acerta muito certo, mas o nome é Meia de Floripa. Por favor, exato, continue aí o serviço.
E ela vai para a sua quarta edição, já teve em 2011, 2012, 2013. Esse ano, em 2014, vai acontecer domingo que vem, dia 8 de junho, provas de 5, 10 e 21 quilômetros. A largada vai ser às 7 horas da manhã. Parece que vai ser na beira-mar do Estreito, a beira-mar continental. Parece que vai passar pelas pontes, mas eu não vou confirmar nada, porque eu não tenho certeza nenhuma.
Existe alguma coisa no site confirmando o percurso, alguma coisa, cara?
No site, sim. No site, o percurso, as informações, tudo indica que é a beira-mar continental. Mas eu só acredito largando lá na hora e correndo.
É, só para lembrar aqui, a nossa desconfiança deve ser ao último ano aí, né?
O último ano.
E o pessoal começou dizendo que ia ter o percurso pela ponte, que já tinha sido o outro ano, e sem dúvida é um atrativo da prova. Só que aí houve uma proibição, não teve, o pessoal reclamou bastante, teve gente que se inscreveu por causa disso e não teve isso, e ficou, com razão, ficou brabo no final das contas. Né?
Yeah.
Mas esse ano tudo leva a crer que teremos a passagem sobre as pontes, então.
Isso. E daí, tipo, o kit vai ser dia 6 e 7, sexta e sábado, no Hotel Majestic, na Beira-Mar Norte, perto do Beira-Mar Shopping, entre as 10 e as 20 horas. E o site não tem muitas mais informações, assim, tipo, tu vai clicar na aba dúvidas ali do site, abre uma janelinha escrito em breve. Ou seja, não dá pra tirar dúvida ainda em relação à corrida.
Em breve, depois da corrida. Depois da corrida eles liberam as dúvidas.
Isso. E o percurso, no site tem o percurso dos 21 quilômetros. Mas eu vi o percurso e lembrei que o percurso do meu Garmin de 2012 bate com aquele. Ou seja, aquele percurso que está lá, parece que é o que eles usaram na prova de 2012 para colocar, sabe? Porque tem uma partinha da Beira-Mar Continental que tem um contorno que estava em obra em 2012, que foi por onde a gente passou. E agora não tem mais esse contorno porque está tudo certo. E daí naquele percurso que está no site aparece esse contorno. Então, eu não sei se eles não tinham outra imagem, não quiseram fazer, né? Daí por isso que eu também não sei se vai ser lá ou como é que vai ser. Vou esperar o dia da retirada do kit e a largada para confirmar de fato.
Será que o estagiário não copiou a imagem de um ano errado?
Ele deve ter copiado de 2012, 2011. Eles devem ter achado que é a mesma coisa, mas olhos mais atentos percebem que tem um contorninho ali que não existe mais.
Bom, vamos tentar acreditar de que o site está certo.
E vai largar, né?
É, exatamente. Tá? Essa prova é uma prova que vai ter uma grande participação, né, cara? É um período do ano bem legal para ter uma corrida aqui em Florianópolis. Né?
Eu acho que sim, porque em junho já está bem, ficando bem frio, às 7 da manhã vai ser uma temperatura boa para correr. E agora com esse negócio de Copa, nas outras cidades, meio tem algumas corridas, algumas cidades que não vão mais ter corrida. São Paulo, por exemplo, é 45 dias sem corrida, né? Tem as cidades nos arredores, mas aí tipo uma prova grande, assim, no Florianópolis, que chama público, é uma das opções que o pessoal tem. E tanto tem 5, 10 e 21.
Eu fiquei com vontade de correr essa semana essa prova aí, até para participar de mais uma corrida, né?
Vamos correr?
E então, eu fui procurar inscrição e ainda estavam abertas, tá? Eu acho que até estão abertas ainda as
Até dia
inscrições.
5.
Até dia 5 estarão abertas, então,
Isso.
até o final da semana. Porém, né, cara, tipo, eu correria uns 10 quilômetros, que era meu objetivo. Aí fui na inscrição, né? Achei o site, fui lá, procurei, entrei em inscrição, cliquei, acessei, simulei. Cara, preço da corrida, R$ 114,90. Mais R$ 4,40 de taxa
De
de
taxa.
serviço, se eu não quiser o serviço, não tem opção. Resumindo o enredo, R$ 119, R$ 120 a inscrição para correr 10 km. Cara,
É, não dá.
então dá mais de R$ 11 por quilômetro, no meu caso, que seria os 10
Isso.
quilômetros. Não
Ah,
tá
eu
valendo a
ainda.
pena. Não tá valendo a pena.
Eu peguei a promoção e paguei só 104.
Mas vai escorrer os 21.
É, já melhora um pouco.
Já dilui a coisa, entendeu?
É.
Para quem vai correr 5 km é uma desgraça, né? Pelo
Porra,
amor de
imagina.
Deus.
Faz uma conta rápida aí, 20, vai 2, 20, dá 20
20
reais.
reais, R$ 20 por quilômetro, cara.
Meu
Mais
Deus,
caro
eu
que uma
tenho.
corrida, mais caro que uma corrida de táxi. Então,
É, é.
tipo, não tem, meio sem noção, assim. Acho que a prova é para ser 21 quilômetros, que façam 21 quilômetros puro, né, cara? Porque não vale a
É, tu
pena.
lembra que ia ser 21 puro? Tava até um mês antes, tava só 21. Daí, de repente, apareceu 5 e 10. Acho que foi quando definiram a corrida, de fato.
Abrir as outras distâncias, né? Eu, então, como eu sou partidário do não a pipoca, eu não vou correr com pipoca, então no máximo vou lá tirar foto dos amigos e
Dá uma boa ideia.
dar uma olhada no sofrimento alheio um pouco.
Isso. Olha só, tem no regulamento aquilo lá que a gente vem comentando, olha só. É, a participação do atleta é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros. O acompanhamento dos atletas por treinadores, assessorias, amigos, com bicicletas e outros membros, e outros o quê? E outros meios, pacing, por exemplo, resulta na desclassificação do participante. Viu só?
Que fique avisado, né, cara? Que fique avisado.
É, esse pessoal de
Ah,
assessoria vai com bicicleta, correndo com água e tal, achando que está ajudando. Ah, vou dar apoio, ah, é meu atleta, é meu aluno. Isso não pode. Tu tem que correr por tua própria conta e risco.
principalmente nos últimos quilômetros da corrida, cara. Porque o que acontece? Geralmente o pessoal de equipe vai buscar o outro colega que está terminando depois da prova, cara. E aí vem lá no último quilômetro correndo junto, gritando, e o cara que não tem nenhum companheiro ali para incentivar vem atrás tendo que escutar aquilo tudo, sabe? Tipo,
Já
eu sei que
vivemos.
já aconteceu. É muito chato, cara. Deixa a pessoa terminar a prova sozinha. Ela tá correndo no ritmo dela.
É.
Assessoria quer incentivar? Vai, para num lugarzinho, fica lá e fica esperando a pessoa passar por lá. O treinador pode fazer isso, entendeu? Tipo, espera a pessoa passar, aí se quiser, corre um pouco na frente, para lá na frente, mas não vai acompanhando. Tá aí no regulamento, cara, tá aí no regulamento. Um dia vai ter alguém que vai se incomodar com isso, vai ter um Milton Generini que vai se incomodar com uma bicicleta, entendeu? E vai lá na direção da prova dizer, cara, tem esse cara aqui que tá usando pace. No regulamento tá dizendo que ele tem que ser desclassificado. Vai desclassificar o cara ou não? Mesmo que não valha, entendeu? Só pelo gosto de fazer o cara ter um problema,
Ah,
entendeu?
vamos. Tipo, eu não sei se eu vou conseguir prestar atenção porque eu vou estar correndo para tentar fazer tempo, mas tu de fora podes ver se tu consegue ver. Daí estão nossos números, a gente fala aqui.
Vamos tentar filmar isso, hein? Vamos tentar
É.
filmar isso. Vou tentar filmar
Isso.
alguma situação dessa daí e vamos
É.
usar como mau exemplo.
Isso, porque, tipo, os organizadores, eles acham que não desclassificam ou se veem e tal, porque acho que para eles não vale a pena, né? Vai, tipo, gerar antipatia com o cara que está pagando a inscrição, né? Eles acabam deixando de lado.
É, mas aí a gente cria, e até essa é uma discussão acho pertinente e não tá, e tá acontecendo também no triatlon, que essa semana teve, por causa do Ironman, muita gente falando da questão do vácuo na
Ah, tu
bicicleta,
viu
entendeu?
o Instagram?
O que que eu vi?
No Instagram, coloca instagram.com/saidovacuo ou coloca a hashtag saidovacuo no Instagram. Criaram um perfil que eu não sei quem é que está fazendo e tal, mas mostra lá todo mundo pegando umas bicicletas, 30, 40, todas juntas pegando vácuo e nenhuma delas sendo desclassificada. É bem
Pois
legal,
é.
estava vendo hoje.
Já que a gente tocou no assunto, cara, isso foi uma polêmica grande, principalmente aqui em Florianópolis, que a gente tem muito amigo triatleta, a gente viu muita gente compartilhar vários posts e assuntos sobre a coisa. E, cara, é descarado. Vácuo para tudo que é lado no, na prova. Eu tive um colega meu de aula que trabalhou como staff, mas com a moto. Ele carregava o pessoal da arbitragem com a moto no percurso da bicicleta. E, cara, ele disse que cansou. Do parar com a moto do lado e avisar do vácuo. Mas disse assim, ó, que não dava 10 segundos sem ter que fazer isso, sabe? Tipo, aí a gente entra naquela questão, né, cara? Tipo, ah, mas são atletas amadores. Mas, cara, tá no regulamento. O cara, quando se inscreve na prova, aquilo, queira ou não queira, até faz parte da dificuldade da prova. Né? Tipo, quem termina uma prova usando vácuo é menos? Até é. Não é que seja ruim, entendeu? Tipo, eu acho que eu com vácuo não conseguiria terminar um Ironman.
Mas
Tipo,
sofre menos, né?
mas não é do jeito que tem que ser, né? Tipo, então descaracteriza um pouco a coisa. Então, daqui a pouco a gente vai ter que criar a categoria do Ironman, a categoria com vácuo e a categoria sem vácuo, né?
É,
Tipo,
abaco.
mas para ser justo com quem cumpre a regra, né, cara? Tipo, e aí eu acho que é aí que tá o problema. E a mesma coisa na corrida. Na corrida, não pode pace. Não pode pace. O pace beneficia quem usa ele, cara. Tipo, senão não se usaria, né? A tua motivação vai lá embaixo, mas a motivação faz parte do desafio da coisa, né, cara? Tipo, tu te manter focado em cruzar a linha de chegada do início ao fim da prova, sem precisar da ajuda de ninguém, faz parte da corrida, faz
É
parte do
uma baita
desafio.
motivação isso.
No momento em que tu tem alguém ali te, ah, vamos, me segue, ou tu vai correr
É,
do lado da
não é
pessoa que.
assim. É, vamos, porra, acelera. E tô
Então,
ouvindo aquilo ali, tô ouvindo.
está lido no regulamento, por falar em corrida, vai ser o juiz da meia de Floripa.
Se tudo der certo, a gente vai colocar uns videozinhos do pessoal e a gente espera não ser processado por isso.
Não, vamos ser, nós vamos é processar as pessoas que terminam as provas assim, e ainda depois ganhar a medalha de finisher lá. E aí tu ganha a medalha de finisher sem usar nada, fazendo tudo dentro do padrão certo. E olha que a gente não tá pedindo nem o antidoping, hein? Olha que a gente
A
já tá
gente só
pedindo.
está pedindo para seguir o regulamento.
É, imagina se a gente começar a pedir antidoping entre os amadores aí, pra tu ver a quantidade de gente que termina a prova de verdade. Cara, eu acho que de assunto aqui nós já temos aí quase 50 minutos de programa.
Faltam os finalmente.
Vamos ver aqui o que temos mais aqui na nossa pauta, nosso
Olha o
incrível
pauta.
roteiro. Nós já demos os parabéns para o Danilo, professor amador de Porto Alegre.
Não, ainda não. Aliás, tem alguém assistindo, alguém comentando?
Cara, o Danilo, professor, ele estava assistindo, não sei se ainda está assistindo-nos, e ele deixou inclusive aqui uma pergunta para mim: Guilherme, deu vontade de participar de um Ironman? Eu vou responder a pergunta dele, cara, deu vontade, tá? Vontade não só nesse ano, já me deu vontade nos outros anos. O que falta
Falta alguma coisa.
Não sei se tu me entende. Vamos dizer que falta bicicleta.
Vamos
Falta
dizer que só não
bicicleta.
falta. A única coisa que não falta é vontade, né?
E boa, boa, Enio. Melhor, acho que melhor fica assim. A única coisa que não falta é vontade. Mas estava aqui o Danilo Confessor assistindo, não sei se ainda está assistindo, como eu falei, mas a gente tem que desejar para eles os parabéns, né, cara? E parabéns, né?
Parabéns, senhor Danilo. Muito bem, na sua primeira maratona fez um tempo de sub 4 horas, um tempo muito bom.
Qual foi o
Sabe qual
tempo
foi?
dele? Vamos,
É,
fala aí
então.
para nós.
Foi 3 horas 56 segundos e 19 segundos. Não, 3 horas 56 minutos e 19 segundos.
Peraí, peraí, que eu acho que o auditório se antecipou nas palmas aqui. Fala de novo aí, que eu acho que ficou o tempo.
É que eu confundi os minutos aqui. É 3 horas 56 minutos e 19 segundos.
Sub 4 horas na primeira maratona, né, cara? Tipo,
Isso.
este é Danilo Confessor, né? Nosso
Já
amigo
riu. Isso.
colaborador.
E o melhor de tudo, ele fez a primeira meia em 1:59:28 e a segunda meia em 1:58:11. Ou seja, um split. É split, como é que fala? Negativo, né?
Negativo, exato.
Isso, um split negativo na maratona. Foi muito bem na estreia.
Cara, o Danilo se preparou aí, a gente acompanhou a preparação dele, ele levou a sério pra caramba.
Isso que é se preparar.
E, exato, tá, eu sou cada vez mais fã desse cara, cara. E parabéns para ele por concluir a maratona aí, a primeira maratona, em abaixo de 4 horas, né? Isso aí é para poucos, este feito, né, cara?
Exato.
Outro amigo que a gente teve também, mais um amigo concluindo muito bem, inclusive com o recorde pessoal, a Maratona de Porto Alegre, não é?
Nisso, o Eduardo Hanada, nosso amigo japonês, né?
Já
Fez
tomou
a
conta?
maratona em 3 horas 45 minutos e 20 segundos.
Palmas para o
É.
auditório do Bucore, corrida para Eduardo Ganada, o japa voador, né, cara?
Isso, ele fez o recorde pessoal dele, mas esses 20 segundos ainda ficaram martelando na cabeça dele, porque faltaram
Imagina.
20.
Imagina,
Ele
se a gente
começou em
conhece o
3 horas.
Ganada. Se a gente conhece o Ganada por ele, ele já tinha largado de novo lá naquele mesmo dia para tentar baixar esses 20 segundos, né,
Isso, fazer um sub-3:45.
cara? Um dia nós temos que tentar trazer aqui, né, cara, o Ganada no programa. Ele é um que nunca
É.
veio ainda,
Nunca veio. Podemos tentar.
né? Então fica a missão para a produção
A
do Porto
produção.
Alegre Corrida.
Quem sabe
Produção do
sábado,
Porto Alegre Corrida.
durante
Exatamente.
algum evento.
E outro amigo que esse já participou aqui do programa, alguns programas atrás, se eu não me engano, 51, 52, por aí, né? Não me lembro qual foi.
52.
E ele falou justamente da preparação dele para essa prova, que foi o Indomit, que aconteceu aqui em Bombinhas, ali, região de Bombinhas, Porto Belo, que ele correu os 84 quilômetros, né, cara? Também conhecido por duas maratonas numa paulada só, né?
Isso, numa prova de montanha.
Exatamente. Marcelo Henninger, então, concluiu o seu objetivo. E não só isso, né, cara? Ele foi além, né? Ele fala para nós aí.
Então, mostrando que o Por Falar em Corrida, além de estar na vanguarda das notícias e tal, ele traz bons presságios para os atletas.
Exatamente.
Eu até estava achando que era o contrário, porque depois que ele veio aqui, ele descobriu uma lesão, uma tendinite e tal, ficou uns 20 dias sem correr. Assim, puta que o podcast tá fazendo mal às pessoas, né?
É
Tá dando essa.
a zica,
É.
zica do podcast.
Mas no final das contas, não. A gente acaba dando uma energia a mais. O podcast incentiva. Ele foi o quinto geral dos 84 quilômetros.
Vamos, não, para aí um pouquinho, para aí, por favor, repita isso.
Com o tempo de 11 horas 43 segundos, 43 minutos e 23 segundos, ele foi o quinto colocado geral da prova de 84 quilômetros do Indomit.
O auditório, só resta o auditório aplaudir, né, cara?
Claro.
Pô, parabéns ao
E
Marcelo, né, cara? A gente viu até o depoimento dele de vida, o envolvimento e o quanto a corrida significa para ele, né, cara? E, pô, atingir esse feito aí com essa qualidade, né, podemos dizer assim,
Sim, muito bom.
por falar em corrida, tem uns amigos realmente casca grossa, né, cara?
É, eu até tinha convidado ele para fazer esse Por Falar em Corrida, só que na semana passada, mas como não teve, acabou que passou, né? E só para registrar, eu participei de certa forma dessa prova porque ele usou o meu Garmin na parte final da prova, né?
Então, tá, ó. Se é assim, eu também participei do Ironman de certa forma.
Ah, é?
É, porque eu emprestei para o Gustavo Miller, um amigo meu que também estreou no Ironman, parabéns para ele. Emprestei um cadarço elástico e o
Estivemos
meu
presentes lá.
a cinta de número, de suporte de número de peito lá para ele. Então, de certa forma, também já corri um Ironman.
Pois é, a gente está participando aí de forma indireta, mas está.
É isso aí. Deixa eu ver aqui, nosso roteiro super diz que já terminamos basicamente todos os assuntos da edição de hoje.
Só ver se tem mais alguém que perguntou alguma coisa, acho que não deve ter, né? Não deve. O pessoal, infelizmente, está vendo o Fantástico, não é?
Não, tá, o Danilo Confessor estava nos assistindo e agradeceu aqui, disse: valeu, galera, obrigadão. Viu o Ranada durante a prova, só não consegui tirar uma foto com ele. É,
Ah,
o
legal.
Japa Voador é difícil parar para tirar foto com ele,
É, a não ser que ele esteja tirando as fotos, aí tu
né? Ele
consegue.
tá sempre, quando chega numa prova, antes da largada, tá lá com o Ranada com o braço levantado, tirando uma foto tua sempre,
É.
né, cara? Então, acho que era isso por hoje, cara. Não esqueça, quem está assistindo pelo YouTube, seja em qualquer horário do dia, da semana, do mês, do ano, da sua vida, pode deixar um joinha avaliando nosso vídeo no YouTube. Quem está escutando o MP3 através do iTunes ou até direto do Podomatic, também deixe sua avaliação. Lá no iTunes pode deixar as estrelinhas, deixar um comentário sobre o que achou do programa, sobre o que acha que a gente tem que melhorar ou não. Também não se esqueça de mandar seus relatos, comentários, avaliações, o que quiser aí também para o nosso e-mail, que é o porfalarencorrida@gmail.com. Esse foi o Por Falar em Corrida número 54. A despedida do Enio Augusto.
A Copa do Mundo vai começar daqui a 11 dias, mas vai ter podcast, a gente vai continuar gravando. Se não gravar, não é por causa da Copa, é por causa da nossa preguiça e incompetência, mas é para ter podcast. De repente, até depois de um jogo do Brasil, a gente faz um podcast especial sobre o tempo que os jogadores correram, as distâncias, né? De repente.
De
Mas
repente.
a princípio vai ter podcast aí das próximas semanas, se a gente achar pauta.
É isso aí. Vai ter Copa e vai ter podcast, né, cara?
Vai
Tipo, vai
ter.
ter.
Chegou na régua.
E era isso então por hoje, eu acho.
Era
Acabou.
isso.
Por mim acabou, cara.
Não, pode acabar isso aí.
Então tá, eu acho que temos que agradecer quem teve paciência de escutar-nos. Neste podcast número 54. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
Até a próxima.